Olha, já está a gravar, estás a ver? Ora, muito bem-vindos a mais um podcast do Central Comics, neste caso o Paranoia Coletiva. Desta vez tenho convidado especial aqui o Ângelo Santos. Olá, Ângelo.
Boa noite a todos, obrigado pelo convite, Hugo.
Como é que estás? É um prazer. Está calor aí?
Está quentinho, está um calor esquisito. Ah.
Está um calor esquisito. Tu fugiste da família e foste gravar o podcast para um carro. Meu.
Para dentro do carro, meu, sim. Pá. Não, é. isto não é um carro, isto é um estúdio.
É um estúdio, não é?
É um estúdio, sim. Exatamente. É um estúdio. Com ar-condicionado, está tudo como deve ser aqui dentro.
Ora bem, pois é. Olha, então olha, vamos lá começar isto, não é?
Vamos embora.
Eu convidei o Ângelo porque nós conversamos muito durante quase todos os dias.
Exatamente.
Seja por escrito, seja por áudio. Já o tive cá.
Pai, uma vez. Desculpa estar-te interrompendo, sem ser que a minha mulher, acho que é das pessoas que eu mais falo é tu.
Portanto, qualquer dia estás na cama comigo.
Está sempre, estás com a tua amante, não sei o quê, Jesus, muito estranho. Alteraste o nome da tipa, não sei o quê.
Bom, e quem segue isto em YouTube, que podem ver, se tiverem a ver as suas caras larocas, que se quiserem ver as suas caras bonitas, podem vir no YouTube. Se quiserem só ouvir as nossas vozes sensuais, podem ouvir em podcast, nas principais aplicações de podcast. E, portanto, têm essas duas possibilidades. E o Ângelo, para quem segue o nosso canal do YouTube, já foi convidado. Não fizemos, acho que não foi para o podcast, mas esteve convidado no YouTube, porque fomos falar se ainda valeria a pena, depois da entrada daquela lei das taxas, das alfandegárias, por causa do Reino Unido passar agora para não sendo da União Europeia e vir as coisas do Book Depository, e nós falamos sobre isso, valia a pena ou não. E, portanto, ele já foi convidado aqui uma vez e falamos sobre esse assunto, que agora está completamente morto porque não existe Book Depository, não é? Portanto, agora há outras alternativas. Seja como for, pá, temos conversado e o Ângelo confessou-me que ele não lê manga e não lê franco-belga, não lê BD portuguesa, só lê basicamente cómics ou baseada americana. Não necessariamente só super-heróis, já vamos falar sobre isso, mas BD vinda de editoras dos Estados Unidos. Pá, e eu achei peculiar e achei que era interessante saber, pá, trazer isto aqui até à conversa, porque eu já tive também uma loja, já fui cliente de outra loja. E reparo que há maluquinhos mesmo que só liguem aos cómics, que nem sabem o que é que saem na língua portuguesa, o que é há de mangá ou de franco-belga ou vida portuguesa ou italiana, ou seja, de que parte do mundo, e só liga, alguns só ligam mesmo aos super-heróis, não é o caso do Ângelo, mas alguns só ligam, outros, é só mesmo a vida americana, e eu acho um bocado redutor, não é? Uma pessoa que gosta de banda desenhada, na minha opinião, mas não me leves a mal, claro.
Não.
Se bem que em qualquer das proveniências da banda desenhada, há sempre muita variedade. E vamos falar agora da BD americana e vais falar de super-heróis, mas vais falar de terror, drama e comédia, e seja o que for, portanto, há tudo. No entanto, eu gosto de absorver banda desenhada e tenho a paixão de banda desenhada. E todos os géneros. Aliás, eu comecei com o franco-belga, se bem que franco-belga ou europeia, porque uma das recordações mais antigas. Até podemos começar por aí, Ângelo. Começar como é que nós começamos a ler banda desenhada. Porque as minhas recordações mais antigas que eu tenho, e ainda não sabia ler, e antes de ter 6 anos, antes de ir para a escola primária, ler Mortadela e Salamão, que é uma banda desenhada espanhola. Mas antes de... Não conheço o Mortadela e Salamão, já o filme e tudo.
Não,
morreu
não
agora, morreu o autor há muito pouco tempo. Até colocar a imagem do Facebook, do Central Comics, ainda é do senhor, acho eu. Deixa-me confirmar.
Pá, desculpa, mas não conheço. Não quero ferir as suscetibilidades de ninguém, mas não conheço.
Não, desculpa.
Pá, eu banda desenhada.
Vamos acabar aqui a gravação porque não estás desculpado.
O quê? O quê?
Diz.
Não percebi.
Estava a dizer que não te desculpo, vamos acabar a gravação aqui.
Então, olha.
Estava a dizer que não te desculpo por isso, portanto vamos acabar a gravação.
Oh, meu Deus.
Boa noite e obrigado. Não, estou a brincar.
Até à próxima. Obrigado. Foi um prazer.
Diz lá.
Não, pá, não conheço mesmo.
Diz lá, conta lá.
Eu quando era mais novo, é um bocado estranho, mas as minhas bandas desenhadas começaram com recortes. Ou seja, a minha mãe comprava-me edições do Homem-Aranha de Advir, escritas pelo JMS, tu conheces muito bem. Pá, eu pegava num livro de BD, começava a fazer recortes e a colar as imagens do Homem-Aranha, nos cadernos, e depois a paixão surgiu por aí. É um bocado estranho, mas é verdade. Comecei com recortes e com imagens e começou por aí. Na altura também, isto foi que o Guns, que 2000, quando saiu pela Devir, foi nos anos 2000, certo? Começou em 2000, 2001, ou
Foi em
estou enganado?
99 que começou sempre a devir.
99,
99.
ok. Portanto, eu tinha, pronto, quase 7 anos, e foi aí que começou a
És um
paixão pela
puto.
BD. Depois comecei pelas edições da Disney. O único mangá que li na altura foi o Dragon Ball, editado pela Planeta de Agostini, certo? Aqueles amarelos.
Sim,
Não sei se
Planeta de
tens.
Agostini, sim.
Pronto.
Não, não tenho, não tenho.
Pronto, cheguei a comprar umas edições soltas e pronto. E foi assim que começou a paixão pela banda desenhada. Foi através
Compraste
desse livro.
a coleção toda
Do Dragon Ball?
ou sim?
Não, Hugo, não te vou vender. Não sei se é isso que estás a querer perguntar ou
Não,
se
não
quiser
quero
que
comprar,
faça
não
lá
quero
do Dragon
comprar,
Ball.
só estou a perguntar se
Não,
tens tudo.
não tenho, mas também não defendia. Também não defendia.
Ah, sabes que isso, olha, por acaso tem uma coisa engraçada, porque os restos do Planeta da Agostini e do Dragon Ball, muito antes de Devir começar a lançar-se no mangá, comprou os livros, os restos que havia.
Ok.
E eu trabalhava na Devir, já trabalhava na Devir, porque eu não comecei logo de início. Aquilo começou em 99 e eu acho que fui para a Devir em 2001. Portanto, os dois primeiros anos eu não estava na Devir.
Ok.
E quando fui para lá, depois daquilo havia. No Natal eles faziam sempre um jantar. E o pessoal de Matosinhos, que trabalhava nos escritórios de Matosinhos, que era o pessoal do editorial, porque o resto era dos jogos de tabuleiro e dos jogos de cartas, era tudo em Palmela. Éramos três ou quatro ou cinco de Matosinhos, do Porto. E íamos todos para baixo para o jantar. E às vezes íamos ter aos escritórios, às vezes íamos ter ao restaurante. Pronto, um dia fomos ter ao escritório, porque eles estavam mesmo em Lisboa e depois passaram para Palmela. Quando passaram para Palmela, tinham os armazéns colados ao escritório. Era
Sim.
tudo um edifício só. E eu fui lá e tinha lá muitos restos de coleção e não sei o quê, e parei-me lá com uma paleta de livros do Planeta da Agostini. E eu disse assim: caralho, o que é que está aqui uma paleta? Não, nós compramos os restos, não sei o quê, para distribuir.
Ah, para vender novamente,
Ok.
ok. Que ideia. Mas
Hã?
tiveram sucesso ou não?
Opa, não faço ideia, porque aquilo entretanto aquilo desapareceu do mercado e nem se
Bom.
encontra facilmente nos alfarrabistas nem nada.
Fiquei às
Agora
escuras, pá. Olha,
ficaste às escuras mesmo.
Perdi a luz no estúdio, meu.
Perdeste? Não pagaste a conta da luz? Olha.
Olha, já está a funcionar. Já está a funcionar. Mas pronto,
Ah, pronto.
tiveram sucesso. É uma história
Não
engraçada. Mas
sei,
sim, eu.
sei que entretanto depois aquilo, porque assim, eles foram queimados ou derretidos ou para a reciclagem, muitos livros, eles ficaram com uma paleta de livros e eles despacharam aquilo facilmente, não é?
Tenho pena não ter feito essa coleção, sinceramente. Eu quando comecei a comprar isso
Estava muito
foi, pá.
fraquinho, estava muito fraquinho, é
Olha, eu também era
nada.
miúdo na altura, né? Tinha 7, 8 anos, não sabia o que era colecionar, eu comprava por comprar. E isso, aliás, esses mangás, agora que estamos a falar nisso, lembrei-me, eu pegava naquilo e começava a pintar ali o Son Goku e com as cores todas, portanto, ainda não tinha aquele sentido de colecionar com aquela idade, estás a ver?
Sim.
Mas quando foi, agora fizeste-me reviver essas memórias, que foi engraçado, já há muito tempo não pensava nisso,
Mas
portanto.
é o giro é que vamos falar que tu não lês mangá e uma das coisas primeiras que tiveste foi mangá. Olha, cá
Foi
está
o
o.
único mangá, foi o. Não conheço. Não conheço.
Pronto.
Desculpa. Pá, não quero
Isto
ofender
é
a
para quem tiver
família
no
nem.
podcast, eu estou a mostrar. Para
Não
quem
quero
estiver a
ofender
mostrar,
ninguém,
estou a
mas
mostrar
não
aqui
conheço, pá, desculpem.
o Mortadelo Salamão aqui no YouTube. Quem estiver no YouTube está a ver, que eu estou a partilhar aqui uma imagem do Mortadelo Salamão, do seu autor, do Ibanês, a mostrar dois livrinhos que ele faleceu há muito pouco tempo
Ok.
e foi notícia. Mas tu não segues Central Comics, não é? Não sabias
Não, de
disto.
todo, não. Aliás, nem gosto de Central Comics. Eu só estou aqui por tua causa, não gosto de Central Comics.
Mas então, depois
Sou
disso,
muito
ou seja,
catelas.
começaste basicamente por Devir, então, e com
É pá,
pronto, e
sim,
com o
comecei por Devir. Não tenho assim tantas memórias sobre isso, né? Mas foi com a Devir,
Mas o que é que te
colecionando.
levou a. Mas alguém te ofereceu? Como é que foi? Primeiro cómico? Alguém te ofereceu?
É pá,
Lembras-te?
eu na altura lembro-me de ir à papelaria comprar o jornal ao meu pai com a minha mãe, e depois comecei lá a ver os livros esportes, e eu, como era miúdo e gostava do Homem-Aranha. Pá, foi assim que começou. Comprei o meu primeiro livro, lembro-me vagamente disto, né? Pois lá é que eu tinha tido há pouco. Comecei com os recortes e pá, e começou assim. Mas eu na altura não fiz a coleção toda do Homem-Aranha da Devir, depois parei, né? Mas depois, anos mais tarde, pá, foi. Posso falar no LX, não posso, não estou a patrocinar ninguém.
Pois.
Encontrei no LX, para vender aquilo. Posso dizer, comprei a coleção completa, se uma 50 cêntimos cada um na altura, um senhor em inglês. Aquilo.
Inglês?
Desculpa, em Lisboa. Aquilo eram o quê? 30 números, mais ou menos, não era? A coleção completa, aquela primeira. Da fase do JMS, epá, mais coisa, menos coisa. Isso, epá, é
30 e poucos.
Aquilo foi baratíssimo e estavam rigorosamente novos e pronto, mais tarde consegui reaver a coleção. Pois a partir daí, mais ou menos, foi quando eu comecei a perceber, pá, espera aí, eu gosto disto, se calhar vou começar a optar pelas edições americanas. E é aí que entra a polémica. Temos muito por falar sobre isso, principalmente sobre a Marvel.
Pois, eu não sei muito bem o que queres falar, mas olha, vou-te contar como é que eu comecei a ler então, porque eu não sei se tu sabes, mas eu acho que já contei isto no canal do YouTube, mas eu basicamente, a primeira recordação que eu tenho de banda desenhada é eu estar muito, muito doente, com febre e constipada, não sei o quê, sei que não sabia ler, e o meu pai e o meu irmão pegam-me assim numa montanha assim alta de livros de banda desenhada e colocam-me assim na vizinha de cabeceira, e eu começo a folheá-los, e realmente lembro-me perfeitamente de Mortadela e Salamão. Como não sabia ler, e opa, inventava as falas, via os balões, percebia que aquilo eram falas e inventava os diálogos. E porque o Mortadelo Salamão, uma coisa que engraçada que tem para os jovens, é que aquilo tem muito humor físico. Okay. Os bonecos, opa, levam porrada, levam, opa, caem as coisas em cima da cabeça, tipo os Looney Tunes, estás a ver? Muito físico. Sim. Mesmo, uma coisa muito física. E portanto a banda desenhada, mesmo para quem não sabe ler, é muito para um pimpão miúdo ver aquilo e diverte saber os bonecos. Opa. E foi assim que eu comecei. Tá, depois a partir daí comecei a ler umas coisas, não, mas nunca foi assim grande aviciadão, eu lia como fazia.
Era como eu com os recortes, Hugo. Para mim aquilo era uma distração, era uma brincadeira, não foi propriamente começar a ler logo no imediato, estás a ver? Até porque
claro,
a fase do JMS, não vou dizer que é um bocadinho adulta, mas para um miúdo de 7 anos aquilo não fazia muito sentido, né? Mas pois pronto, sim, acaba por ser parecido com a tua, apesar de não termos uma idade muito parecida, ser. Exato. Um bocadinho mais jovem que tu. Pai, que é metade, tu tens 50 e poucos,
menos, eu tenho 30,
começas um bocadinho,
pronto, não é metade,
pronto, é quase um bocadinho menos metade, pronto, e foi assim que começou a coleção da banda desenhada.
Sim,
mas pronto.
Não, mas eu entretanto, pai, depois lembro-me que ia aqui lendo umas coisas, e depois houve uma altura em que eu estava viciada nas revistas da Turma da Mónica. Eu tinha a Turma da Mónica e eu arranjava
uns. Também li algumas, sim.
Da minha avó e não sei o quê, da Disney também. Às vezes comprava a Disney só para desenjoar, mas a maior parte era juntava o dinheirinho lá e ia eu à banca, sentava-me no chão, e imagina, só tinha 120 escudos. Dava para uma revista. Ou então dava para duas fininhas, ou um almanac, ou duas fininhas. Tinha que decidir.
Mas dava para ler duas vezes no mesmo dia. Que era o que eu fazia quando
o dinheiro limitado, sentava-me no chão da banquinha, lá perto da minha casa, e punha-me a folhear todas as revistas que estavam lá de banda desenhada, da Turma da Mónica e da Disney, para escolher aquelas que levava. E depois levava, acabava por levar, e lembro perfeitamente disso. Mais tarde, estava eu no ciclo, portanto, 5º e 6º ano, devia ter 10, entre 10 a 12 anos, lembro-me de, pá, já nessa altura, de quando tinha um furo, às vezes, claro, fugia para jogar futebol ou para outras macacadas, mas muitas vezes saltava um muro do outro lado da escola de entrada, que era um muro perigosíssimo, altíssimo, era um medo, cagava-me todo para subir aquilo, mas fugia para a junta de freguesia de Matosinhos, que é colada à escola, porque lá tinha uma bibliotecazinha e tinha lá muitos livros de banda desenhada.
Eu não tinha nada disso.
Não era coisa até para a minha idade. Eu lia, por exemplo, Blake and Mortimer. Lembro perfeitamente de ficar viciadão em Blake and Mortimer com 11 anos, o que não é normal. Ou então ler...
Não lembro com o Belga, mas sei o que é, sei o que é.
Pronto. Ou ler o Kino, não propriamente a Mafalda, mas os cartoons, livros de cartoons do Kino, que não é para crianças também. Ou então o Mordilho, que tem cenas sexuais, aqueles cartoons do Mordilho com cenas sexuais. Eu também via aquilo e adorava aquilo. Pá, mas li também, claro, Asterix, Gaston, Spirou.
Se calhar também as séries de animação na televisão também tiveram alguma influência, percebes? Pelo menos comigo teve.
Ah, normal, é provável. Mas Black and Mortimer não lembro. Tintin,
estás
a ver? Ali essas coisas, eu lembro perfeitamente, portanto, foi assim um bocadinho. Eu só descobri entre aspas, que eu sabia que ela existia, mas só comecei a ler banda desenhada americana muito, muito tarde, do que o normal. Agora não é tão anormal assim, mas no pessoal da minha geração é um bocadinho anormal. E foi com 18 anos. Opa, em que eu não tinha, um domingo não tinha nada para fazer. E a família toda ia para a praia. Íamos de todo tipo de excursão para uma praia mais a norte. Porque eu não queria ir. Meu pai estava muito chateado. E com os primos, tios, eu não sei o quê. E pá, foi 18 anos, queria ter uma namorada. E com a namorada ainda não tinha naquela altura, não é? Então estava muito aborrecido. E o que é que eu tinha lido na altura? Que o Homem-Aranha tinha casado. E disse, que raio. Mas o Homem-Aranha casou por que raio, meu? Mas que aquilo não faz sentido nenhum. Porque eu estava habituado a cómics, a livros. Do franco-belga, que não tem continuação, ou que não envelhecem as personagens.
Exatamente.
Como a Disney, pronto, como a Disney. A Disney tem seu Pato Donald, tem o Mickey, tem 80 anos e continua a ter três sobrinhos, ou dois sobrinhos, não é? De 6 anos ou 10 anos, sim. Ou o que é, pronto.
Desculpa, está a te interromper, Hugo. Eu nessa edição do Homem-Aranha, eu acho que ainda não tinha nascido. Não é? Está-te a chamar de velho, mas eu acho que ainda não tinha nascido aí.
Devia estar a nascer, porque a diferença é essa.
Okay. Estava no meu pai ainda, provavelmente.
A diferença de idade é 18 anos, pronto. Isso, se eu tinha 18 anos quando vi isso, essa notícia... Opa, imagina, eu li essa notícia no Jornal Notícias, provavelmente foi do Pedro Cleto.
Vê lá.
Que deve, já devia na altura também trabalhar e colaborar com o Jornal Notícias, deve ter sido uma notícia dele. Eu não conheci nem fazia ideia quem era o Pedro Cleto. Pai, que raio, irmão. E sempre gostei do Homem-Aranha porque era um herói que, dos desenhos animados, lá está. Sim. Porque era um herói que tinha poucos poderes, não era muito poderoso, e era um gajo que tinha problemas, e com miúdas, e com dinheiro, e um gajo pobre, e pá, e um gajo pronto, consegue-se aproximar.
Identificar
com essa personagem. Pá, e eu. Casou-se, não sei porquê. Como é que é isto?
Nós, quando éramos putos, tínhamos sempre aquela ideia de saltar pela janela e lançar a teia e coisas do género. Eu, pelo menos, lembro. Nunca o fiz, mas passou muitas vezes o pensamento.
Ah, eu brincava aos super-heróis e
mandar as teias e subir as árvores e não sei o quê.
Sim. Eu fazia isso.
Belas memórias.
E então, eu engraçado que eu depois, claro que eu passei por uma banca, vinha de boa cida, olha, vou comprar agora uma, olha, vou ler, vou para a praia e vou ler uma bandazinhada, olha, vou apanhar, e vi o Homem-Aranha, lembrei-me da notícia numa banca, olha, vou comprar, claro que não era, porque aquilo era uma notícia dos Estados Unidos, portanto não era, epá, eu comprei, e comprei uma revistinha. Já estava casado, é a altura do Eric Larson, pronto, era um dos primeiros cómics do Eric Larson que substituiu Todd McFarlane naquela fase do início dos anos 90.
Do Tormento.
É? Sim, era uma história com o Venom, meu, que está o gajo com grandes halteres, não sei o quê, meu, e aqueles desenhos também vibraram, porque os desenhos do Eric Larson são assim,
sim, agora se calhar não tem sentido agora, né? Mas na altura sim. Era
eu colecionei o Savage Dragon até há muito pouco tempo, até há 3 anos. Depois é que cortei com os cómics todos, eu queria retomar agora em trade, pá, ainda quero fazer, mas tem tanta coisa para ler e para comprar.
Olha, eles eles estão a fazer uma Collected Edition, vai na segunda, salvo erro, uma capa dura em inglês.
Pois, eu tenho até o 170 e tal para aí do Savage Dragon.
Se quiseres começar, é uma boa altura.
E fiquei com aquela nostalgia toda do Eric Larson e, portanto, eu segui o Savage Dragon durante muitos, muitos anos. Pá, e olha, foi aí. Depois já percebimos, isto tem continuidade, isto continua das histórias anteriores, continua para a próxima. É pá, isto é muito engraçado. Depois, quando comecei a ler, vi que aquilo tinha um efeito de telenovela. O efeito da telenovela que é, eles casam-se, separam-se, zangam-se, têm filhos, os filhos envelhecem, eles vão-se, claro que muito lentamente, não é? Mas pá, o Quarteto Fantástico vinha junto.
Este com e as histórias estarem interligadas, agora estão muito mais com os eventos e tudo mais, mas havia aquela interligação entre várias personagens, coisa que se calhar era impensável no franco-belga na altura, ou mesmo na banda desenhada da Disney e tudo mais. Aquilo.
Sim. Claro que sim, sim, sim. Aliás, eu achei sempre estranho porque é que não aparece nunca. Se nos desenhos animados apareceu o Mickey e o Donald juntos, porque é que na banda desenhada não aparecem?
Exatamente.
Tirando aqueles especiais, muito especiais, que eles baseiam-se tipo nos Três Mosqueteiros, num clássico da literatura, e eles nunca se cruzam. Eles uns vivem em Ratópolis, outros vivem em Patópolis, não é? Ou Patapólis, ou Ratapólis, ou logo como é que isso se diz. Pronto. Pá, e achava muito estranho porque é que não se cruzavam, mas pronto. E achei aquilo Quarteto Fantástico e não sei o quê, e a minha sutar grávida e não sei o quê, pá, começou aquilo a ficar também um vício do caraças, e aquilo a abril saía às terças e às quintas, saía sempre revistas novas. Eu às terças e quintas estava batidinho numa banca para ver o que é que tinha saído.
Eu era só mesmo o Homem-Aranha.
Não, eu comprava só o Homem-Aranha. mas às vezes comprava especiais. E lembro-me de comprar um Batman Justiceiro em formato cómico, papel de jornal, mas formato cómico, um Batman Justiceiro, com desenhos de João Romita Júnior, acho eu. Espetacular.
Aquela assim maior, já sei qual é. São dois números, acho eu, não são? Ou é só um?
Dois números.
Dá a abrir,
sim, certo. Quando apareceu o Homem-Aranha 2099, o que é isto, meu? Que espetacular, meu.
Essa eu lembro-me de comprar nos quiosques em Lisboa com a minha mãe.
Que coisa espetacular, meu. E, pá, aquilo foi um vício muito grande. E o mangá, eu sempre vi anime também, e, portanto, desde o Conan, o Rapaz do Futuro, que sabia que era uma animação japonesa, e vi anime, o Dragon Ball não vi por acaso, mas vi o Sailor Moon.
O anime para mim era só Dragon Ball, era
vi duas vezes, Ângelo, vi duas vezes a série completa da Sailor Moon, portanto, imagina.
Jesus Cristo.
Vi duas vezes.
Mas sim, sei que eram muitos episódios e os Cavaleiros do Zodíaco.
São 200, acho eu. Pelo menos 200, sim. Sim.
O Dragon Ball para mim é que era aquela coisa na rua.
O Dragon Ball eu não segui porque eu vi o primeiro episódio. Achei aquilo muito estranho, uma criança estar a disparar com uma metralhadora para uma mulher adulta. Depois deixei, não acompanhei porque achei aquilo muito estranho no primeiro episódio. E depois, quando aquilo estava mesmo no pico, no Dragon Ball Z, o pessoal todo parava as escolas e o caras para ver, eu tentei ver e já não consegui acompanhar a história. Portanto, eu desisti porque eu não percebi nada da história e desisti.
Eu gravava em cassete.
Pronto, quando começou o Dragon Ball GT, que eu vi, esse vi, porque a história é do início, basicamente, e dá para perceber bem. Não era preciso
ver. Olha, curiosamente, esse foi o único que eu não vi até ao fim, foi o GT.
Pronto.
Vi o normal e o Z, o GT nunca vi. Claro. Vi alguns filmes também.
Pronto, e havia as maravilhosas Cidades de Ouro e, sei lá, Heidi, e o Marco, coisas assim da animação, a Ana dos Cabelos Ruivos, coisas espetaculares que na altura havia e que sabia que era japonês, mas nunca peguei mangá. Mais tarde peguei também, depois também experimentei, gostei, nunca fui, se calhar é a banda zero que eu leio menos hoje em dia, não é que leio, pá, está mais ou menos equilibrado entre o mangá e o franco-belga e o mangá, okay. Desculpa, entre os cómics e o franco-belga e o mangá leio um bocadinho menos, mas gosto. Gosto e pronto, e leio de tudo. Pá, e desde aí, e claro, também com a bandazinha da portuguesa, pá, comecei com o Luís Louro. E o Salvo Ver foi para aí com o Alice, que eu experimentei a primeira vez e gostei. Fiquei muito fã do Luís Louro. E depois comecei a ler outras coisas também portuguesas e fui seguindo mais ou menos o que se ia fazendo. Acho que ainda há uma falta de qualidade. Ainda há um fosso muito grande para cavar em Portugal, relativamente ao estrangeiro. Se bem que nos últimos anos tem-se aproximado um bocadinho, principalmente agora com a entrada da seita no mercado e que tem trazido obras de qualidade, principalmente... De estético, portanto, um livro
estás a falar de uma estás a falar do estética, franco-belga? Estás a falar do franco-belga?
De bandazeda portuguesa, BD portuguesa.
Ah,
okay.
Agora. Ah, ok, sim.
Pronto, e acho que estão o fosso entre a diferença entre de qualidade, de, tanto de arte e argumentos como a nível de livro físico, está-se a diminuir relativamente ao estrangeiro, mas eu acho que ainda há muito caminho a percorrer.
Sim.
Exatamente porque, pá, já falei isto também cá no canal do YouTube, que é o facto de não podemos profissionalizar cá autores, ou seja, os autores não podem viver da bandazinhada para Portugal. Consegue-se terem profissionais.
Basta ver a quantidade de artistas,
mas trabalham para fora.
Sim.
Sim, para fora conseguem, mas para Portugal não conseguem fazer. Portanto, não se consegue pegar num livro originalmente para português e pagar o suficientemente a um autor e um escritor para que ele viva só daquilo.
Enquanto sim, é difícil.
Não é? Lá fora consegue-se isso, e obviamente que. Eles podem estar tranquilos, fazer o seu melhor trabalho possível, tanto na escrita como no desenho, aperfeiçoarem-se nas suas artes e viver daquilo. Portanto, em Portugal não há. Portanto,
tens o caso, não é propriamente franco-belga, não sei se assim consideram, mas tens o Balada para Sophie do Filipe Melo, que inclusive foi traduzido e publicado pela Dark Horse em inglês. E a Dark Horse é muito conhecida, não é?
Sim, sim.
Portanto, são poucos daquelas
edições. Três nomeações, sim. Não foi para os Ecos.
Foi nomeado, não ganhou, mas sim, esteve nomeado. Eu acho que vai ser uma série ou um filme sobre o Balada para Sophie, já que estamos a falar nisso. Eu acho que li qualquer coisa sobre isso.
Pois. Talvez. É capaz de fazerem adaptação.
Mas sim, eu acho que existe um bocadinho. Eu acho que existe um bocadinho o complexo de o que é estrangeiro é bom, percebes? E se calhar perde-se muito boas obras portuguesas por causa disso, sinceramente. Tudo o que é estrangeiro é bom, americano é que é bom, japonês é que é bom, mas depois o português que tem obras boas acaba por passar um bocadinho ao
lado. Eu vou falar um bocadinho sobre isso, que eu estou às vezes um bocadinho revoltado também. com o excesso de zelo também às vezes nas edições portuguesas e isso pode prejudicar a captação de novos leitores. Ou seja, eu tenho aqui um livro e não vou dizer, já falei nisso no último Leituras, eu mostrei várias vezes esse livro, que eu acho que é um livro que eu não sei qual é o preço dele, mas deve ser extremamente caro e acho que podia estar num formato menor e capa mole, para tentar chegar a um público maior, para tentar não para a obra ficar com menos valor, mas sim para tentar chegar a mais público, com um preço mais agradável. Mas isso depois falarei noutro vídeo. Okay. Então, Ângelo, já expliquei porque é que eu gosto disto tudo, mas porque é que tu não lês franco-belga e mangá?
Queres que eu comece pelo mangá ou pelo franco-belga?
Como tu quiseres.
São coisas diferentes.
Eu estou curioso. Não, então, mas começa lá com franco-belga. Pronto, começa com mangá.
Como nós já falámos muitas vezes em back-office, eu não gosto de mangá, mas gosto de Pokémon, por exemplo. Adoro, na altura adorava muito os animes, pá, e adoro os jogos de Pokémon, da Nintendo DS, da Switch. O mangá, não desgosto da arte, sinceramente, e acho que me faz um bocadinho de confusão é o ser a preto e branco. Eu não sou um grande apreciador de arte a preto e branco, acho que fica melhor a cores. É a minha opinião, ok? Não quero ofender ninguém. Eu quando estou a ler um mangá, fico com a sensação que a história está-se ali a arrastar durante 30 ou 40 páginas, faz-me lembrar aquelas novelas, aquelas telenovelas portuguesas e brasileiras, que aquilo fica ali a arrastar-se durante o livro inteiro e não acontece nada. Talvez eu tenha esta opinião por ter lido poucos mangás, percebes? Porque se calhar há coisas aí muito boas que merecem a pena ser lidas. Eu recomendo-me imenso o Akira, o Ghost in the Shell, está-me a faltar um que a Devir publicou. Pá, que se aquele filme do Tom Cruise, como é que se chama o mangá? Que fizeram o Edge of Tomorrow.
Sim.
All You Need is Skill, acho que é assim, não é? All You Need is Skill. Uma coisa assim do género. Também sim, o meu sobrinho Diogo também está-me sempre a recomendar para ler isso. É pá, mas eu não consigo mesmo gostar. Epá, é um conjunto, é a arte, é o ser a preto e branco. Já sei que o Solo Leveling é a cores, ok, já sei disso. Se bem que não é mangá. É pá, mas eu não consigo mesmo gostar daquilo. Pá, eu já tentei.
O Solo Leveling nem é mangá sequer.
Sim, eu não, eu, aquilo tem um nome. Olha, estranho.
Espera aí, estava aqui com problemas.
Ok.
É manhua, é coreano. Mas seja como for, podemos falar do manhua também.
Para mim, que não sou conhecedor, acaba por ser parecido.
Mas sim, sabes? Pronto, ok, eu percebi. Eu não gostei. Estavas aqui, eu não gostei do Solo Leveling. Eu nem quis o livro para mim. Fiz umas primeiras impressões do Solo Leveling e passei para uma pessoa que provavelmente gostasse, um colaborador do Central Comics, que escreveu as análises para
o nosso
site. Não, pá, não gostei nada daquilo. Porque aquilo, e vou dizer uma coisa, aquilo é um webcomic. E foi feito para ler tudo seguido, de cima para baixo, num scroll down, estás a ver, e vai fazer scroll, scroll, scroll. Aquilo foi adaptado. As vinhetas
tiveram que ser adaptadas. Sim.
Pronto, aquelas vinhetas devem ser adaptadas para um formato livro, não é? Portanto, e não resultou. Aquilo é confuso, meu. Eu não consigo perceber. Aquilo não tem. Olha, a nível de arte sequencial, esqueça. Aquilo não se apanha um cu. Não se apanha nada. Depois o desenho, pá, está bonitinho, mas é só tipo do peito para cima. Olha, estás a ver? É tipo. Não, como eu estou aqui na imagem, é tipo isto. É só isto. É tipo quase trofista e passe. Não tem grandes planos, não tem
coisas mais afastadas,
não tem. E eu não gostei daquilo. Sei que é um sucesso incrível, há muita gente a adorar aquilo, mas eu não gostei. Pá, mas as cores são muito bonitas, as cores estão muito bem feitas.
E despertou-me a atenção por causa disso, por ser a cores, percebes? Mas nem
e assim, as capas são lindíssimas também.
Sim, já fui uma FNAC, já folhei, já li 3, 4 páginas, mas não consigo. Porque faz-me confusão, porque eu vou a uma FNAC, por exemplo. Ou uma Bertrand, epá, e aquilo está sempre carregado de mangás, está sempre no top de vendas, epá, eu questiono-me porque é que toda a gente gosta e eu não gosto, percebes? Faz-me um bocadinho de confusão. Toda a gente, tem alguns amigos, epá, tu tens de ler mangás, tu não sabes o que estás a perder, epá, mas não consigo mesmo. Eu posso dizer que tive os Death Note da Devir, aquelas edições a preto, comprei os dois primeiros, epá, e só li o primeiro até ao fim, não consegui mesmo. Não sei se é por ser mais antigo. Se calhar os mangás agora estão diferentes.
Se não gostaste, mas... se não gostaste, deve não ter difícil algum, gostaste de alguma coisa.
Não gostei. Li o Dragon Ball em formato digital. Epá, foi aquilo que eu expliquei anteriormente. Não sei se é a história que se arrasta, se é a arte ser a partir.
Olha, que eu acho que o Death Note não se arrasta muito. Tu viste
Mas olha, atenção, vi a adaptação da Netflix. Foi razoável. Portanto,
o anime do Death Note?
Não, não, o filme foi... mesmo, o live action.
Ah, é o live action.
Sim.
A animação é fixe, não é? Já ia te corrigir porque a série de animação não é da Netflix. Portanto,
ok, foi. Eu acho que é da Netflix, o live action acho que é da Netflix. Acho.
O live action, Netflix, pois, o live action ocidental. Porque existem os japoneses, acho... os japoneses.
Sim, sim, ocidental, exatamente.
Ok.
Aliás, eu acho que era ocidental, aos animes, mas sim, acho que era. Pronto, estás a ver, não vi o filme, mas não vi... Epá, não consigo mesmo
gostar. Mas olha, mas eu até falei nisso, tu não sei se... eu não sei se viste o... Epá, desculpem lá, nós estamos aqui, interrompemos um outro. Para quem tiver isto a ouvir isto em podcast, ou ouvir no YouTube, nós a gente interrompe, porque nós temos um delayzinho, porque nós estamos aqui a trabalhar através de uma ferramenta que é o StreamYard, estamos longe um do outro, pá, e há um delay. E às vezes não apanhamos quando é que o outro faz uma pausa ou não. Parece que faz uma pausa, e então começamos a meter conversa e acabamos em cima das outras pessoas. E
fechar aqui a janela do estúdio, pá, porque está-me a entrar aqui melgas, não sei porquê. Mas pronto.
Sim.
Desculpa lá,
sim.
Desculpa lá, podes continuar.
Ah, então pronto, estás à vontade. Se queres entrar uma mija, meu. Podes entrar uma mija.
Não, também, não, não é preciso. Não, já o fiz antes de casa. Qualquer coisa também, pá, tenho aqui uma garrafa, está tranquilo, não te preocupes.
Está bem. Olha, então, não, mas é. O que eu estava a dizer? Não sei o que eu estava a dizer.
Estamos a falar do Magá, pá.
Sim, ia-te perguntar se viste o último vídeo das leituras, das 18 livros de leituras, viste esta ver ou não?
Epá, não, porque lá está, vi umas partes, porque tinhas lá
o. Não levas mais,
Tinhas lá, mas viste o... eu não sigo o Central Comics, não te esqueças, portanto é uma moto que não tenha visto. Mas
viste, viste o que eu disse sobre o One Piece?
Não, passei à frente.
Ah, pronto. Do One Piece, então eu vou-te dizer.
E atenção, que eu sei que o One Piece é uma coisa que é muito. Pronto, vou ouvindo e vou lendo, né? Que é uma coisa absolutamente extraordinária.
Vais ver a série da Netflix, está quase a estrear?
Epá, não sei. A patroa provavelmente vai ver, mas eu não sei. Tem que experimentar. Olha,
o Netflix, o One Piece é um bocadinho. Eu não sei se vais. Acho que se não gostaste de Death Note.
Piratas, é
e
pirata,
daquilo também. Que tu gostas. E daquilo que tu lês em americano e daquilo que eu sei, acho que não vais gostar de One Piece. Aquilo é um bocadinho infantil. Mas se gostas de Dragon Ball, pode ser que gostes de One Piece. Porque aquilo é um bocadinho infantil, olha. Mas é muito divertido, mas é assim muito infantil juvenil, percebes? É muito levezinho, okay. Uma coisa levezinha, a gente diverte-se, ri-se um bocado com aquilo. Pá, mas não tem grande sumo, mas é só mesmo pela diversão. Pronto, e é uma diversão, okay. as personagens são muito queridas, o Luffy... É um rapazinho inocente, muito inocente, que acredita muito na bondade e tem os seus valores assim meios infantis e inocentes. Pá, isso faz lembrar o Sangoku quando era pequenino, estás a ver? Pronto, nesse aspecto parece... Pá, que para quem gosta de Dragon Ball vai gostar do One Piece. Agora, não sei se vai gostar, porque aquilo é realmente um bocadinho... E o primeiro livro, eu achei assim um bocadinho... Pá, isto é um bocado infantil, realmente. Mas quando recebo o segundo, pá, tinha muitos leitores, pá, tinha livros e livros para ler nunca mais, que nunca mais acabam, deu-me a apetecer ler aquilo. Pá, mas agora que apetece ler, porquê que será que me apetece ler o One Piece 2? Se eu achei o primeiro infantiloide. Pá, mas aquilo é uma boa descarga às vezes de... Pá, nós temos tantas agravuras, amarguras na nossa vida, o trabalho... Pá, problemas de saúde, com a família, com pá, estamos cansados com algum motivo, e às vezes aquilo é um alívio, é um
sim,
estás
sim.
A ver?
Mas são leituras
é uma leitura muito fácil, muito simples, a gente diverte-se, ri-se um bocadinho, é quase como ver uma sitcom, estás a ver? Porque um gajo é fixe ver um filme do Christopher Nolan, mas de vez em quando vamos ver uma pantufada qualquer, percebes? E aí para se rir um bocado, pronto, e o One Piece é um bocadinho isso. É um comic relief.
Posso experimentar? Pá, olha, vou ler primeiro. Isso é a série que vai sair, certo? É uma série. Ou um filme.
Vai ser agora uma série de live action, sim.
Ok,
sim,
vou experimentar a ver a série e se me conseguires convencer, talvez.
Olha, digo-te uma coisa, que ele, pelo menos o barco do Luffy e dos amigos dele é uma caravela. Portanto, é um barco inspirado numa das caravelas portuguesas. Portanto, isso é giro. Porque eu nem tinha reparado, só quando comecei a ler e eles dizem, mas é uma caravela, e eu, pois é uma caravela, porque é que eu nunca visto? Eu vendi bonecos, vendi os barcos, meu, vendi bonecos do One Piece quando tinha a loja, que era uma coisa terrível, eu nunca tinha olhado para o barco e tinha reparado que aquilo era uma caravela.
Nunca tinhas reparado, exato. Então, acontece.
Aquelas coisas tão básicas que nunca estamos à espera e afinal, olha, que giro. Não, mas o que eu queria te dizer é que no One Piece tens lá uma cena de... Eles estão numa cidade que vai ser invadida por piratas. E o Luffy e os amigos querem defender a cidade. E os piratas vão desembarcar, existe só umas fragas, uns reclifes, e existe só um caminho de areia para subir para a aldeia. E os piratas têm que atravessar isso para chegar à aldeia. E o Luffy e os amigos têm que defender e vão defender essa rampa, nessa entrada. Essa batalha dura cerca de 220, 240 páginas.
Estás a ver aquilo que eu estava a te dizer? 9 capítulos. Percebes?
Pronto, mas eu vou. Deixa-me explicar. São 9 capítulos. É um livro dos normais, ok? Corresponde a um livro dos normais de 200 páginas. Os da Devir têm quase 600 páginas, porque têm 3 livros, ok? Tu lês aquilo. Como aquilo tem poucas vinhetas por página, tem pouco texto por página, tu não dás conta que são 200 páginas.
Exato.
Cada capítulo, que era semanal, acho eu, no Japão, o One Piece ainda não terminou, já vai no 104 volumes. Cada capítulo é semanal, são 20 páginas. Mas eu li, eu fiz uma média, eu li 3 capítulos e dividi o tempo, cronometei para ver o tempo que demorava a ler os 3 capítulos. Deu uma média de 6 minutos e não chegava a 7 minutos por capítulo. Eu depois li uma história, estava a ler outro livro do Batman, que eu também falo nesse vídeo, que é o Batman El Mundo. São histórias de 8 páginas, 8 páginas de história. Cada história é contada por
autores de um determinado
país. Sim. E eu demorei essas 8 páginas, 7 minutos e meio. Demorei mais tempo a demorar a ler essas 8 páginas do que 20 páginas do One Piece. Portanto, isso do arrastar, acho que para mim é um falso mito, porque tu lês. Sim. Tu lês no mesmo tempo que lês um cómic americano de 22 páginas...
Mas tu conheces alguém que tenha a mesma opinião que eu nesse aspecto?
Ou não? Estou a falar contigo, não sei.
Eu estou a perguntar se conheces alguém, porque é curioso.
Eu acho que já ouvi alguém dizer isso, que se arrasta muito. Pronto, isso acho que é capaz de ser um lugar comum, não sei se é ou não. Mas eu acho que tenho a impressão que já ouvi. Mas estou a falar contigo agora, neste momento estou a falar contigo. Eu acho que isso é, para mim, eu compreendo e que realmente, são 200 e tal páginas de uma batalha só. Mas caramba, lês aquilo, ao mesmo tempo é muito mais rápido do que lês um trade paperback de 5 cómics, percebes? Às vezes 5 cómics também é uma saga completa, é uma história, tem ali umas merdinhas pelo meio, mas basicamente às vezes pode contar uma batalha ou uma coisa assim do género. Portanto,
e os cómics hoje em dia estão muito parecidos. Os cómics hoje em dia, principalmente de Marvel e DC, é tudo muito assim. Arrasta-se.
Sim, os super-heróis, sim.
E não acontece nada, acaba por ser igual. Aquilo acaba por ser um espetáculo visual, porque tens grandes artistas a fazer grandes desenhos, porque história muitas das vezes é zero, praticamente.
Sim. E muita arte também, às vezes, digo-te uma coisa. Tem aparecido cada trambolho à minha frente, que às vezes vejo. Que nem te conto, porque o Codinha com mania de poupar e vão buscar gajos do Vietnã e não sei o quê, e artistas de todo o mundo que são mais baratos, mas alguns deles são muito bons, mas outros são muito fraquinhos, pá, digo já.
Sim. Também já apanhei, não me lembro de nenhum assim específico, mas sim, já apanhei alguns.
Também era deselegante, agora estás a dizer os nomes das pessoas.
Não serem grande coisa, é que não me lembro do nome deles.
Era deselegante também estar o nome, exatamente, são tão maus que um gajo nem decora o nome deles, não é? Mas pronto. Pronto, essa é a minha opinião. Agora é difícil porque é realmente, e estamos aqui, a diferença entre o cómic e o franco-belga, e o cómic e o mangá, se calhar a diferença entre o cómic e o mangá é pior, porque o mangá tem um tipo de linguagem, de arte, de balonagem, legendagem, etc., muito diferente do ocidental. Sim. Torna as coisas muito complicadas. E lá está, o preto e branco que tu não gostas, pronto.
Eu gosto do Walking Dead, por exemplo. Atenção, aquilo é gigantesco e é preto e branco. Epá, mas
e também se calhar gostas de Sin City e do Frank Miller, não?
Sim, mas é um preto e branco diferente. Se o Frank Miller, exato, o Sin City é diferente. É um preto e branco diferente.
Sim.
Mas sim, gosto.
Pronto. O que mais me faz uma confusão no mangá, digo-te uma coisa até, é o formato. Porque aquilo não é feito para aquele formato pequenino que nós temos nos livros. Aquilo sai nas Shonen Jumps e sai nessas weeklies e nessas revistas quinzenais e semanais num formato até maior que o cómico, que depois é reduzido nessas edições livro, naquele formatinho.
Sim.
E muitas vezes temos arte detalhada e temos grandes artistas no mangá, e pronto, que têm super detalhe, super detalhado. Até no ano que isso acontece, depois temos umas vinhetas super pequeninas, temos que olhar assim para ver o que é que está a acontecer aqui, não consigo perceber. E isso aborrece-me, percebes? Porque fica tão pequenina a arte que aborrece-me aquele formato que às vezes não...
Mas, na edição original e formato maior, isso acaba por não acontecer, certo?
Exatamente, exatamente. Okay. Okay. Aquilo é feito para originalmente para ser nesse formato, que é um formato entre o cómico e o franco-belga, mais ou menos.
Olha, antes que eu não me esqueça, um dos mangás que, quando eu vou à casa de uma sobrinha, ela está-me sempre a tentar convencer, um dos que eu tenho mais curiosidade em ler é o Tokyo Ghoul, acho que é assim que se diz, não é? O Ghoul.
Ok, sim.
Pronto, esses são os que eu tenho mais curiosidade. Já folhei aquilo, pá, adoro a arte daquilo, tem uma arte assim muito gore, pá, acho que é dos poucos que tenho curiosidade em ler. Sem ser isso, acho que muito provavelmente não vou ler nenhum.
Okay,
mas pronto, gostei de saber dessa curiosidade, que não, por acaso não sabia que isso era assim tão encolhido para formatinho, não fazia ideia.
Opa, e por acaso já não tenho.
Já tinhas feito um vídeo com um senhor aqui há uns tempos, que não lembro do nome dele, que ele disse que os mangás eram tipo deixados nas estações do comboio, a pessoa lia, depois a outra pessoa voltava a recolher. Eu não sei se
aquilo é tão aquelas revistas são tão baratas, é quase como os destaques e aquelas revistas são.
Exatamente.
Pronto, são tão baratas, o pessoal compra, lê aquilo e depois abandona, porque depois as séries que gosta vai comprar nesse tal formato para colecionar. No formato que coleciona as séries que gosta. Basicamente é isso. As pessoas pegam naquilo como se fosse um jornal de destaque, ou Metropolitano, ou Metro. Ou... Não sei se ainda existem esses jornais gratuitos nos transportes públicos das grandes cidades. No Porto da Via, mas já não sei.
Também não sei. Também não... Oi, faltou a luz?
Oi, lá foi. Não pagaste a luz outra vez. Ah, já apagaste.
Faltou a luz. Pá, isto deve ser para aí que é 10 minutos e apaga, provavelmente. É a luz do estúdio, desculpa lá.
Pois, este estúdio até é... Sabes porquê? Estás fora de horário e isso tem um temporizador que te vai meter abaixo, não é?
Exatamente. Vamos lá ver quanto tempo é que aguenta mais. Mas pronto. Epá, tenho que experimentar mangá. Tenho que abrir mais a minha mente e interiorizar-me.
Opa, que é bom. Experimenta se calhar as coisas que
é que agora eu contigo, pá. Eu vou-me afinar com... Eu vou uma FNAC, pá, e vejo prateleiras cheias daquilo. Eu vou uma FNAC, vejo os miúdos todos agarrados às mangás, a folhear. E depois, na parte da banda desenhada, não está lá ninguém, estás a ver? Isto é uma praga no bom sentido, percebes?
Sim.
Não sei, pá, tenho que experimentar.
Olha, eu aconselhava-te a experimentar, se calhar, é pegar em séries pequenas, de um ou dois volumes, aqueles que vão saindo...
Pô, lá está, o sobrinho tem-me sugerido o All You Need Is Kill, que acho que são dois volumes.
É dois volumes, sim.
Pronto.
Ou então, por exemplo, um que poderás gostar poderá ser o Butterfly Beast, que a Seita lançou, são dois volumes também. Embora aquilo vá ter uma continuação, mas aquilo foi feito até para pensar para dois volumes, e depois vai ter agora uma segunda, quase como fosse uma temporada, mas aquilo tem dois volumes, ok?
Ok.
E dá para ler-se perfeitamente. E é uma cena de pá, no final da era dos samurais, e depois já existem os samurais errantes, e uma rapariga que é uma caçadora de samurais errantes, que são aqueles samurais que viram ladrões. E ela vai caçá-los e não sei o quê, depois tem lá umas tramas pelo meio, aquilo é giro. Está bem desenhado.
Olha, agora fizeste-me lembrar que eu, quando era puto, via muito Samurai X, acho que é assim que se diz.
O Kenshin. Olha, então sim. Se gostaste do Kenshin, provavelmente poderás gostar. O Kenshin é uma coisa longa, não te aconselho a mangá, porque é muito
grande.
Mas pronto,
percebes aquilo que eu te digo. Gosto de Pokémon, gosto de Samurai X, gosto do Tsubasa, que aquilo era espetacular. Dragon Ball, mas o mangá, a leitura não...
Pois.
Esquece.
Mas pá, porque é quando fazes uma FNAC assim, até pegas no Butterfly Beast número 1 e estás lá
assim, minutos
de experimentar. Porque a arte é agradável, não é. Pá, acho que és capaz de gostar, mas pronto.
Okay,
se depois quiseste mesmo mais alguns conselhos, eu não sou o maior especialista em mangá, mas eu posso te ajudar em algumas coisas.
Obrigado.
Relativamente ao franco-belga, que eu acho que há umas maiores semelhanças, é que ainda me faz mais confusão.
Não, franco-belga não... é diferente. Não... Epá, gosto de algumas coisas, mas não é... Não é... Epá, tal como já tínhamos falado, por exemplo, adoro o Metabarões, por exemplo. Gostei muito do Incal, mas pá, há outras séries que não consigo gostar, ou porque são muito infantis. Olha, se calhar vai chocar muita gente, as pessoas que nos estão a ouvir, ou que nos vão ouvir mais tarde, ou ver. mas pá, não consigo gostar de Tintin, não consigo gostar de da Asterix. Pá, são Lucky Luke, pá, não consigo gostar mesmo desse tipo de coisas. Não sei se é por achar que é infantil ou se é arte. Antigamente, epá, isto é um bocado estranho aquilo que eu vou dizer, mas a maneira como está, como os balões eram colocados e tudo mais, epá, é muito diferente do formato americano, percebes? E isso afastou-me um bocadinho do franco-belga. Gosto de algumas edições que saíram ao longo dos anos. Olha, adorei o relatório Brodeck, que foi das que mais gostei de ler. Aquilo, pá, a arte extraordinária, o facto de muitas pranchas não terem os balões, mas as imagens diziam tudo. Gostei muito do Drácula do George Best. Não desgostei do Undertaker. Adoro o Black Sad. Epá, mas pouco mais, sinceramente. Não consigo mesmo gostar de franco-belga. Se bem que agora a arte tenta aproximar-se um bocadinho mais da arte americana. Eu tenho reparado isso. A Humanoids anda a imitar muitas as editoras americanas em termos de desenho e balonagem e tudo mais. Mas, epá, não sei,
Sim,
lá está,
estás
é
assim,
daquelas coisas estranhas.
tu falaste aí de cenas muito clássicas,
Sim,
ou
clássicos, clássicos. Isso que eu estou a dizer, gostei. Eu adorei o relatório de Brodeck. E depois o
arte,
Metabolismo é uma coisa com 40 anos,
claro.
percebes?
E é preto e
Do
branco,
Brodeck.
e é preto e branco.
O é preto e branco, sim, lá está.
Pois, pois.
Percebes?
Não, mas é engraçado que tu falaste aí, na linha, em linha clara, os Tintins, o Blake
Sim.
Mortimer, se calhar nunca experimentaste, mas não ia gostar também. Mas
Sim, não
Tintins,
experimentei, mas
Asterix,
conheço.
Asterix, Lucky Luke, Lucky Luke, qual foi o outro que disseste?
Serix, Lucky
Que não
Luke.
gostaste? Tintin, e disseste mais qualquer coisa, não foi? Não interessa, pronto. Mas esses aí são todos, pá, realmente, não digo infantis. São infantis, dá pra, mas é, dá para, ou seja, dá para 18
Sim,
aos
é para
80,
todas as idades. Sim, todas as idades.
chama-se 18 aos 80, para toda a família, pronto, são
Sim.
livros para toda a família. O Tintin está muito ultrapassado a nível de, por exemplo, aquela ida à Lua, que é ridículo, meu, aqueles estilos vão no fogo tão deitados por causa da gravidade, e depois, portanto, é que tudo aquilo é muito ridículo, mas na altura ninguém tinha ido à Lua, nem sabia como é que se
Sim.
podia ir, e quando ele fez aquilo, é quase como aquele filme. Mudo, que espeta um foguetão no olho da lua, que agora não me estou a recordar o nome, mas muito clássico. Epá, claro que aquilo é um bocado ridículo nos dias de hoje. No entanto, o Tintim, por acaso, tem uma leitura ainda muito, muito agradável. Enquanto que o Blake é morto, Maria, eu gostava muito na altura, quando era novo, e depois agora, quando saiu recentemente uma coleção com o público, e eu estava tão
Sim.
contente porque eu não tinha os livros, e vou tê-los de novo, e vou tê-los finalmente para fazer a coleção. Comecei a ler os primeiros, achei aquilo uma tremenda seca, porque os diálogos são tão pesados, tão, é um balão. Olha, imagina, agora quem vier no YouTube, portanto, eu estou aqui e o balão ocupa isto tudo aqui com
Exato.
texto, com uma muralha de texto incrível.
Não, a arte hoje em
E,
dia é
pá.
muito diferente.
E é isso que me aborrece também nos cómics dos
Sim.
anos 60 e 70, principalmente, e alguns dos anos 80, de Chris Claremont, por exemplo. Em que carradas de texto e tudo muito descritivo, e o Blake é Morto também tem um bocadinho disso. No Tintim, por exemplo, ele já não é assim descritivo, e nessa parte resistiu muito ao passar dos tempos. O encontro que tu vês no Fantastic Four, nas primeiras 2 décadas, o coisa, vou pegar uma garrafa, tenho uma garrafa na mão, agora vou tirar a tampa, mas tudo em letras, tudo em balões, a dizer,
Sim.
agora vou beber a água, estou a beber a água, já bebi a água e vou pousar o copo, ou a garrafa, pronto. E nós vimos perfeitamente isso na arte fantástica do Jack Kirby, ou seja, de quem for, não é? Não precisava estar lá, esse texto a dizer isso tudo descritivo, e é um aborrecimento tremendo. Aquilo é uma coisa que não se pode.
Sim.
E o Tintim é mais antigo que isso e não tem nada disso. Epá, é divertido, é levezinho, tem boas piadas, a história é interessante, e portanto eu compreendo que tem um visual, e para quem gosta, imaginemos, o gajo é só fã do Todd McFarlane, claro que não vai gostar do Tintim, porque a arte não tem nada a ver, o estilo não tem nada a ver.
Exatamente.
Portanto, ou seja.
E aliás, um leitor que leia Spawn, por exemplo, provavelmente não vai ler Titim. Não
Pois,
tem
então,
nada, não tem uma coisa
pronto,
nada a ver
opa,
com ele.
o Todd McFarlane desenha mal para caraças, meu. O gajo desenha mesmo mal, ele não sabe desenhar um corpo humano, ele não sabe pôr uma posição de um corpo humano direita, meu. Eu
Não.
quando ela surgiu, o problema é que quando ele surgiu foi uma novidade, ninguém desenhava como ele. Tinha aqueles traços, aquelas teias enroladas do Homem-Aranha que ele criou, foi ele que criou aquelas teias enroladas umas nas outras. Pá, quando alguém viu aquilo, pá, isto é genial, meu, é genial. E
É
aqueles desenhos
diferente,
mais distorcidos,
é
aquelas imagens,
revolucionário.
é revolucionário, mas o gajo desenha mal. sempre desenhou, não sabe desenhar um corpo humano, não sabe desenhar uma pose, e ele às vezes tinha lá cenas que o Peter Parker está de lado e parece de frente, ou está de frente e parece de lado, da cara, meu. Ele não sabe desenhar
sim,
uma
como
cara.
Sim, é aquela famosa, não sei se é capa, se é um cómic que é do Capitão América, do tipo que desenha o Deadpool, como é que ele se chama?
Isso é
o
Rob Liefeld.
Pronto, que o gajo também está assim com o peito todo lado e a cabeça assim toda esticada, assim, é pá, são coisas que não se compreendem. Mas o Todd McFarlane é... Lá está, o criador de Spawn, também tem o McFarlane.
Não, trouxe um estilo único à BD americana e revolucionou. Ele, o Eric Larson, mas o Eric Larson desenha melhor do que ele. Ele, o Eric Larson, aquele, o João Madureira, que é descendente de portugueses, João Madureira, o Rob Liefeld, do Jim Lee. Eles foram uma série deles que depois até. Aqueles gajos todos que saíram da Marvel para fundar a Image revolucionaram na altura dos anos 90 e a arte deles trouxeram uma coisa completamente nova que não estávamos habituados. Agora sim, que os desenhos são muito... Jim Lee, toda a gente adora o Jim Lee. Pá, ele desenha fixe, meu, mas as gajas são todas iguais, meu. Todas iguais. As mulheres, as caras, são todas iguais. Muda a cor do cabelo, muda o tom da pele. Se não fosse, se fosse a preto e branco, era tudo igual. Só era o cabelo liso ou o cabelo encaracolado.
É um bocadinho como é a arte do Romita Júnior. A parte ali da face e da boca é tudo muito parecido também. E ele voltou agora para o Homem-Aranha.
Sim, ele consegue, mas o Romita Júnior consegue distinguir um bocadinho mais.
Sim,
outro gajo que na altura eu adorava, quando apareceu, que foi com o Gen 3, e saiu cá em Portugal as edições da Globo, quando surgiu o Savage Dragon em português, o Gen 3, o Wildcats, e o Gen 3 foi o J. Scott Campbell, e pá, que espetacular, meu, as gajas estão tão lindas, as miúdas estão tão lindas, e que desenhos espetaculares. Agora, a ver passado estes anos todos, pá, não é espetacular, é espetacular naquela altura, tive a sua fase, mas realmente o gajo também desenhava.
Sim, o Witchblade, o Darkness também. Aquilo era artes,
o Silvestre, os
corpos humanos ali todos, tipo, coisas, né? Mas lá, agora a gente olhamos para aquilo e os cómics também da Tomb Raider, aquilo era espetacular, mas agora lá está. Éramos putos, olhávamos para aquilo de uma maneira diferente.
Sim, e na altura que eu, voltando um bocadinho atrás, quando eu comprava ali o Homem-Aranha, as vezes do Homem-Aranha, só comprava o cómic, a revista normal, não comprava a Teia do Aranha. Porque a Teia da Aranha pegava naquilo e tinha desenhos muito esquisitos. Porquê? Porque estavam a reeditar cenas antigas.
Sim.
Então, pá, não dava valor ao Dicto, pá, aqueles autores dos anos 70. Pá, pronto, via para aquilo aí, pá, mas o gajo estava habituado ali com Eric Larson e McFarlane e o caraças. E vai pegar em cenas super antigas, meu, aqui. Ah, não comprava. E às vezes surgiu o Sal Buscema nas revistas do Homem-Aranha. E que mal, este gajo é horrível, meu. E agora dou outro valor completo ao Sal Buscema, percebes, que é um grande artista. Mas que realmente eles trouxeram uma cena inovadora e claro, se tu cresceste nessa
epá, fase... Eu cresci numa fase mais moderna, percebes? O Homem-Aranha foi...
E por isso vai-te custar...
Mas o Homem-Aranha vai para a frente, percebes?
Pronto, e daí é que pode custar um bocadinho... pegarem nesses clássicos que tu falaste agora. Mas, aliás, por exemplo, eu sou contra, depois dos autores morrerem, no caso do Derzo e do Goscinny e do Asterix, o RG não continuaram com o Tintin, mas o Blake Mortimer, depois do Jacob ter morrido, também continuaram, o Spirou, estarem a repetir o mesmo estilo, e o Morris também, com o Lucky Luke, estarem a repetir o mesmo estilo de desenho do autor original, acho isso uma estupidez, meu. Para já, acho que deve ser, acho que é deselegante para um desenhador que tem o seu próprio estilo, ter que clonar o estilo de um outro autor. E depois, não vai trazer leitores novos, é como lá está. Se agora aparece assim um Lucky Luke com uma bruta de uma arte toda moderna, se calhar tu olhavas para aquilo e eras, acho que capaz de experimentar. Com cores modernas, com aqueles efeitos de luz que estás habituado nos cómics americanos, mas não, continuam aqueles zinhinhos, aqueles bonequinhos dos anos 40, que surgiram nos anos 40 ou anos 50, ou quando é que foi que aquilo apareceu, e mantêm aquilo. Pronto, eu não sei se até experimentaste a morte do Lucky Luke que a Sega lançou, que tem um estilo mais moderno.
Não, sei qual é a edição, mas não experimentei.
Pronto, esse é um que te posso tentar aconselhar para experimentar.
Esse é mais, é mais, assim, mais moderna, não é?
Exato, tem uma arte mais moderna, tem uns temas mais adultos, e aí és capaz de acharem mais interessante, por exemplo, estás a ver? E eu acho que esses livros que estão a ser pela seita, que são autores a fazer o seu estilo, próprio estilo, e a trazer o seu próprio estilo à personagem, não é a série convencional, esse é que devia ser a série convencional. Exato. Porque esses são muito melhores que os outros que estão a ser da série convencional, ok? A série normal, lê-se, estás a ver? Há uns que são melhores que outros, é como Asterix, lê-se. Mas essa série dos autores, como por exemplo estes maravilhosos do Spirro que saíram pela Asa, estes três últimos, maravilhosos, e são mesmo fantásticos, apesar da arte ser um bocadinho retro, opa, mas tem ali a própria temática, a própria decadência da história, a arte sequencial, está tudo muito, muito mais adaptado aos tempos de hoje, e é maravilhoso aquilo. Eu acho mesmo fantástico. Estou mortinho para que saia o terceiro livro agora da série daí, o quarto, mas é o terceiro da continuação dos dois anteriores, porque aquilo é muito, muito bom. E eu tenho pena que essas é que deviam ser as séries, percebes? Convencionais, porque eu acho que realmente é o que está a acontecer contigo. Tu olhas para aquilo e não te revês naquilo, porque não.
Não consigo, não consigo mesmo. Não consigo.
Não viste quando eras criança.
Aliás, eu se pegar num livro do Homem-Aranha clássico, nós os dois somos fãs do Homem-Aranha, pá, dá-me um bocadinho de comichão ler aquilo, percebes? A fase do Stan Lee, que eu respeito imenso, da origem, do Amazing Fantasy XV, mas eu olho para aquilo, se tiver que ler aquilo, leio aquilo mesmo por obrigação, percebes? Não vou ler aquilo porque gosto. Tudo o que seja assim, material mais antigo e franco-belgas e coisas do género, não consigo mesmo gostar. Não dá. Já pronto, tentei.
Mas lá está, tens que depois, se calhar, experimentar.
Tem que começar por estes que me estás a dizer, sim.
Esses do Spirou, que eu te falei, e depois posso dar os nomes. Os do Lucky Luke, da morte
do Lucky Luke. Sim.
E esses, eu acho que esses vais gostar, acho que vais achar piada. O outro vai ser muito interessante, porque passa-se, imagina que o Spirou e o Fantásio foram os gajos que estão por trás do início da Segunda Guerra Mundial.
Podes continuar a falar, que eu estou a ouvir.
Sim, ou seja, o Spirou era paquete num hotel, faz lá uma cena que interfere numa reunião entre os alemães e os aliados, e a partir daí gera-se a Segunda Guerra Mundial. E estás a ver, é um tema que não é para crianças, estás a ver, não percebes?
Sim.
Não, não quero dizer. Depois, na continuação da história, ele vai buscar muitas coisas de porque aquilo passa-se na Bélgica. A Bélgica era um país que começou como um país neutro, e acaba por ser invadido também pelos nazis, e vai haver as consequências disso, a perseguição aos judeus, esses temas são todos abordados num livro do Spirou, quem diria.
Sim.
E portanto, muito, muito interessante, e eu acho que és capaz até deixar de gostar. Mas realmente é pena. Eu estou até a sugerir isto para eu fazer depois uns vídeos se gostas de cómics e não gostas de mangá de franco-belga, tenta ler isto. Pá, e se calhar vou aceitar o teu rap e vou tentar fazer algo do género.
Pá, eu vou estar ali na linha da frente para ver o direto ou o vídeo, porque pá, pronto.
Não, esses não vou fazer, esses para ter imagens boas, uma boa qualidade, eu espero ter gravado. Vou fazer gravado, não vou fazer direto.
Okay.
Mas já tenho aqui algumas ideias, já comecei a fomentar isso. Pá, mas pronto, é aquela coisa, eu acho que se calhar não leste aquilo que devias ler.
Sim. E agora porque com 30 anos... Se leste
Metabarões, olha.
E agora
porque se leste Metabarões, por exemplo, tu gostas de ficção científica?
Adoro.
Pronto, gostaste do pronto, opá, há cenas de ficção científica brutais em franco-belga, como por exemplo o Universal War One, que não acabou em Portugal, faltou um episódio, mas é brutalíssimo. Aquilo é ficção científica pura e dura, não é space opera, ok? Não é tipo saga. Tipo mais Sanciente da G-Floy.
Pronto.
E eu posso dar esse como exemplo, percebes? Sanciente, claro que não está completo, mas o Universal War One tem viagens no tempo, tem cenas que um gajo fica a pensar, uou, o que é isto? Tipo aquele filme de olho, porque gostas de Christopher Nolan, gostas do
Tenet.
Ajuda-me. Não, do filme daquele ficção científica com viagens no tempo também. O
Interstellar.
O Interstellar, pronto. Tem esse Universal War One. Se gostas de Interstellar, vais estar do Universal War One, que é um cómic, é um livro,
é
um
franco-belga. Por isso é que eu digo, há franco-belgas que eu gosto. Como disse, há o relatório Brodeca de Ouro.
Pois é, agora está a sair muitas coisas do westerns. Para quem gosta do westerns, mas nunca leu franco-belga, há coisas que eu não gosto. E, por exemplo, eu não gosto de e já fiz muitos. E, pá, eu vou conversar aqui, eu já conversei isso. Mas pronto, eu não consigo ler Tex. Pá, não consigo, meu. Okay. Já fiz.
Também não.
Eu sou a pessoa em Portugal que mais legenda o texto no nosso país. A legenda é para levoar, legenda é para povo. Não faço texto, mas faço Bonelis, que é da minha empresa, da minha editora do texto, e fiz os Bonelis todos da Seita, da coleção Aleph. E eu não consigo achar piada nenhuma ao texto. Mas adoro, lá está o Undertaker, o Duke, o Bouncer. Jodorowsky, se gostas de Metabarões, se calhar és capaz de gostar também de Bouncer. Tem coisas brutais e outras coisas que eu não consigo. E estás bem, é a mesma coisa, são westerns, só que é um estilo diferente. É uma questão de ver. Pá, mas olha, isto também está-se a tornar um bocadinho já tarde, não é? Para ti, acho que tens mais que fazer, não é? E eu não estava aqui, não estávamos aqui.
Eu também estava aqui contigo até de madrugada, mas infelizmente.
Eu não estou aqui também para tentar convencer-te que devas ler mangá ou devas ler franco-belga, e só mesmo gostava de perceber o porquê que te acontece isso, e acontece muita gente, principalmente pessoal do mangá, que não lê o resto. No mangá,
pá, eu conheço mais pessoal, o pessoal tudo que eu conheço, quase toda a gente agora de mangá, e pá, tens de ler isto, tens de ler aquilo, mas não. Por mais que tentem, não esqueço. Todas as pessoas que eu conheço, não são muitas, mas tenho alguns amigos disto, e pá, é estranho, é aquilo que eu estava a dizer há pouco, toda a gente gosta de mangá menos eu. Yeah. Pá, olha, poupo uns trocos para os Omnibus.
Pois, olha, e por falar em Omnibus, pá, vou-te deixar aqui já o convite para fazermos outro episódio para a Noite Coletiva. Para falar dessa tua panca dos Omnibus, e tu e pode muita ser. Gente, e há pessoal que gasta imenso dinheiro, o pessoal do Reddit, que é um grupo, um subreddit que já me mostraste.
Sim, mas há
o pessoal a gastar €1.500 por mês, não é?
Dólares por mês em Omnibus, isso aí já.
Que é uma loucura. Sim, é uma loucura.
Aquilo vai ver quem gasta mais.
É uma loucura. Desse. E devemos falar disso, que é um fenómeno muito interessante. Eu dou a minha opinião e tu vais dar a tua. Nós já sabemos a opinião do outro, mas pá, queríamos
controversa, mundo, é? Muito diferente uma do outro, mas sim, vai dar um debate engraçado.
Não é assim tão diferente quanto isso. Tem algumas opiniões. Eu acho os livros muito bonitos, mas pronto, há outras coisas, mas depois falamos. E já agora, eu não sei se foi uma coisa dos cancelamentos também que houve, por exemplo, da Panini. Tu compravas Goody, é verdade, também. Chegaste a comprar Goody?
Goody, cheguei, comprei, estás a falar dos da Marvel, certo?
Sim, sim.
Sim. Comprei. Aquilo era Homem-Aranha, Vingadores, X-Men, acho que, não é?
Sim, sim.
Sim, comprei tudo e fiquei muito chateado com aquilo que aconteceu. Que até acho que até foste tu dar o exclusivo, acho eu, na notícia.
Fui, dei o exclusivo.
Lembro muito bem. Tive um contacto. E posso dizer que isso é uma das razões que me levou também a optar pelo americano.
Olha, digo-te, e eu vou dizer aqui já antes de fazermos este episódio, eu acho que se calhar, exatamente, como isso está ligado ao tu optares pelo americano, e se calhar até pelos omnibus, porque tens sagas completas, fica para outro episódio aqui do Paranoia Coletiva, que é combinado. E só acabando de dizer que realmente esse episódio, essa notícia do fecho da Goody foi a notícia de banda desenhada com mais leituras no site Central Comics.
E os comentários também, não lembro.
3.000 a 4.000 leituras. Teve 3.000 a 4.000 leituras. Também, obviamente, porque não só a Goody não editava só o banda desenhada, e havia revistas com algum sucesso, como, por exemplo, Viagem ao Mundo, ou aquelas
coisas pós-miúdos.
Então, se calhar, também houve impacto fora da banda desenhada e foram ter ao Central Comics, mas realmente a notícia, obviamente, estando no Central Comics, falava mais sobre a banda desenhada, mas teve realmente um alcance enorme. Foi uma notícia, entre aspas, para o Central Comics, viral, porque realmente foi algo excepcional. Mas isso fica então para um próximo episódio. Ângelo, muito obrigado.
Obrigado, meu pai. Desculpa não ter mais tempo para ti, mas assim que possível, agendamos isto melhor e vou conseguir.
Não, agora, para daqui a uns dias, combinamos para fazer aqui um segundo episódio para falar destes dois temas.
Sim. Eu tenho que pôr ar-condicionado aqui no estúdio, porque isto está um bocadinho quieto aqui dentro.
Não, acho que as temperaturas também vão descer daqui. As temperaturas, entretanto, espero que deixam. Que, ou então combinamos, vais, metes dentro do frigorífico, também, também lá não há pouco, há pouco barulho.
Também pode
e ser. Também está é assim escuro, ideia. Porque se fechares a porta, a luz apaga-se e aquilo também fica no escuro.
É uma boa ideia. E tem boa iluminação também, parece-me bem. Obrigado pela sugestão.
E ficamos por aqui, pessoal. Já sabem, seguir o centralcomics.com religiosamente todos os dias. Tem, há notícias e artigos todos os dias. Portanto, é visitar o site em centralcomics.com. Visitem as nossas redes sociais, o Instagram, o Facebook, o YouTube, o Discord. E também sigam-nos no Google News. Estamos em todo lado e mais algum. Ainda não estamos no Periscope e no OnlyFans, mas qualquer dia abro uma página de OnlyFans para me
não
verem.
Falta muito, não falta muito.
O que é que achas da ideia? Eu ia ler uma desenha tudo nu nos OnlyFans.
Sim, pá, e aquelas fotos, eu já vi fotos de pessoal deitado em cima do sofá, todos cobertos com uma desenhada, só com a cabeça de fora, parece-me bem, parece-me bem.
É? Sabes aquela fotografia do José Cid, todo nu, com um disco de ouro ou platina?
Não, 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 não.
Não conheces a imagem clássica? Vou fazer isso, mas no OnlyFans, mas com bandazinhadas do Homem-Aranha e assim.
Parece-me bem. Olha, não, há mercado.
Desculpa, o Homem-Aranha não pode ser. Tem que ser com o franco-belga, que são maiores, para cobrir e para tapar aquilo tudo. Tem que ser com o franco-belga. Eu não consigo fazer.
O Homem-Aranha mandar as suas teias, acho que faz um bocadinho de sentido.
Bom, grande abraço, Ângelo. Muito obrigado.
Foi um prazer, pá.
E obrigado. A gente vê-se para a próxima. E já sabem que também, em breve, vamos ter mais episódios do Prana Coletiva e do outro podcast também, que falta referir aqui, o segundo podcast do Sandro Comics, que é a entrevista possível com. Por isso, pessoal, muito obrigado e um grande abraço.
Não falhem. Boa noite a todos.